As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Câmara de Tomar irá ceder os terrenos onde está o Hospital de Nossa Senhora da Graça, parcelas essas que ficarão, então, na posse do Ministério da Saúde. Está em causa, sublinha-se, uma formalidade que estava definida desde a edificação da referida estrutura, sendo que o mesmo já foi feito em Abrantes e em Torres Novas, cidades das outras duas unidades que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Há, no entanto, uma diferença. A autarquia pretende salvaguardar que esses terrenos sirvam em exclusivo para o uso de uma unidade de saúde pública, neste caso o hospital. Se por algum motivo nascer no atual hospital um serviço privado, ainda que na área da saúde, então os terrenos, que valem cerca de 4 milhões de euros, revertem para o município de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Este domingo ficará marcado pela realização da bênção da parte recentemente ampliada do cemitério de São Pedro de Tomar. Esta cerimónia marca assim o concretizar de uma necessidade de há muitos anos, num processo com avanços e recuos, sendo que só foi possível chegar a bom porto devido ao entendimento da junta com o proprietário de parte do terreno confinante ao cemitério, que aceitou vender uma parcela. Lourdes Ferro Mal Fernandes, presidente da freguesia de São Pedro, em declarações à ERTE, explicou este complicado processo, não escondendo o alívio pela resolução de um problema que se arrastava desde há vários anos.
E insistimos sempre na procura do proprietário e o proprietário, no fundo, com tanta insistência nossa e de facto verificando que éramos pessoas idóneas, que não pretendíamos de facto prejudicar ninguém, que não poderíamos alterar o passado, etc., decidiu ajudar-nos e disponibilizou a parcela do terreno que tinha do lado sul de um artigo que tem mais área, onde fizemos de facto uma escritura e que comprámos nós o terreno, junto à freguesia comprou o terreno a 20 de julho de 2017. O senhor João Martinho e a sua esposa, Nair, vieram fazer a escritura a Tomar, fizemos a escritura, mandámos fazer o projeto, que pagámos o projeto, um projetista, custou cerca de 5 mil euros, mas a obra, para uma obra de cerca de 200 mil euros, porque, tendo em conta o declive e o enquadramento com o atual cemitério, era necessário que o projeto tivesse determinadas características de construção que não se coadunam com uma mera ampliação ou amadora. Pronto, havia que fazer aqui uma obra realmente bem feita. O projeto para essa obra da ampliação estava orçado em cerca de 200 mil euros e, de facto, a Junta de Freguesia não tem 200 mil euros nem 100 mil euros para poder levar esta obra a bom porto.
Rádio F, o primeiro a informar.
Segue até 13 de maio o procedimento concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a área de assistente operacional na área da educação. Concurso este lançado pela Câmara de Tomar. Refira-se que o aviso foi publicado em Diário da República, de 29 de abril. Esta bolsa fica, o esclarecimento terá então todos os candidatos aprovados devidamente classificados a quem a autarquia irá recorrer em caso de necessidade em cada uma das escolas do Conselho Nabantino. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reforçou aquilo que está em causa.
Este concurso é meramente para termos uma bolsa de recrutamento para que possamos ir buscar, à medida que há trabalhadores, tanto assistentes operacionais colocados nas escolas que se vão formando, e nós temos muitos funcionários à beira da reforma, e portanto podemos automaticamente ter uma lista de concurso onde se possam ir buscar essas pessoas, para que o mais possível não ocorram falhas de pessoal nas escolas, que é sempre uma área muito sensível. Portanto, uma ou duas pessoas a menos podem fazer muita diferença, especialmente quando nas escolas mais pequenas, das aldeias, por exemplo, em que já só há precisamente dois, três funcionários, portanto, em cada uma delas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registou dois novos casos de Covid no Conselho de Tomar no decorrer das últimas 24 horas. Porém, é entretanto o Conselho que continua a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, já vai em 3.026 infecções, seguido Tomar, com 2.502, Torres Novas 1.992, Abrantes 1.570, Entroncamento com 1.105, Alcanena com 1.021. Seguem-se Ferreira do Zezer com 613, Mação 433, Vila Nova da Braquinha com 266, Sardual 184 e Constância com 164 casos de infecção por Covid acumulados. No Atos Médio Tejo estão hoje 243 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 165 cidadãos nessa condição, seguido de Orém com 26, Mação 14, Tomar também com 14, Entroncamento 8, Torres Novas 6, Sardual 4, Ferreira do Zezer 3, Constância também com 3. O Atos Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.876 pessoas infectadas, 12.404 recuperadas, 243 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um dos momentos culturais e tradicionais mais marcantes de todo o Ribatejo. Falamos da Semana da Ascensão no Conselho da Chamusca. Em tempos de pandemia, a tradição está de mãos dadas com a vertente tecnológica e a autarquia aposta na difusão de conteúdos em direto através das redes sociais do município, nomeadamente através da página oficial do Facebook. A este propósito, o Cineteatro da Chamusca será palco da Semana da Ascensão 2021, que decorre a partir deste sábado e que se prolonga até 16 de maio, em jeito de perspectiva. A ERTE falou com Paulo Queimado, o presidente da autarquia chamusquense, que apontou para o foco principal da Semana da Ascensão.
Este ano não é exatamente aquilo que nós queríamos e gostávamos. Aliás, a Semana da Ascensão é sempre o ponto alto das festividades no Conselho da Chamusca. Infelizmente, já o ano passado tivemos que fazer aquilo possível, não é? Até por causa da questão da pandemia. E este ano, embora aqui os nossos números estejam baixinhos, aliás, ao dia de hoje estávamos com incidência de 22 casos por cada 100 mil habitantes, que é bastante baixo, mas o que é verdade é que daquilo são os planos de contingência e temos que continuar a ter aqui a principal preocupação, que é a saúde da nossa população e dos nossos visitantes. E, portanto, este ano vamos fazer, e havendo aqui a possibilidade também de ter aqui um modelo mais ou menos misto, o que vamos fazer é, durante esta semana, para além daquilo que é a promoção do Conselho de Chamusca, este aqui é o foco principal, é promover o nosso Conselho, seja a nível das empresas, seja a nível social, seja a nível cultural, vamos ter uma semana em espaço onde conseguimos controlar as entradas, onde vai ser no Cine Teatro da Chamusca, e vamos ter aqui vários artistas convidados. Apostamos muito naquilo que é a Prata da Casa também, portanto, também para dar aqui um apoio aos artistas locais, também eles estão a passar por momentos complicados, portanto temos também aqui o nosso apoio à cultura. Mas vamos começar, por exemplo, no dia 8 com o João Chora, e portanto com os seus convidados, e que é apresentar logicamente o seu trabalho. No dia 9 vamos ter o Joaquim Lourenço, numa antestreia do espetáculo que ele está a preparar também a nível nacional e na sua tour, e portanto ele fez questão também de fazer esta antestreia nas nossas festas e na sua terra. No dia 10 vamos ter o Rui Tanoeiro. No dia 11, a nossa Marisa da Chamusca. No dia 12, vamos ter uma tertulista lista, e portanto com o Pedro Pinhal e os seus convidados. Portanto, vão ser muitos convidados, muitas surpresas, vocês já devem saber mais ou menos alguns, mas supostamente era uma tertulia mais surpresa, onde vão estar também fadistas da Chamusca e do Panorama Nacional convidados pelo Pedro Pinhal. E depois, na quinta-feira da Ascensão, que é o nosso dia grande, infelizmente não vamos fazer a nossa tradicional, e que também que é um momento altíssimo da nossa Semana da Ascensão, que é a entrada de todos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje uma operação de segurança em todo o território nacional com maior incidência em Fátima e nas suas principais vias de acesso, de modo a garantir a segurança durante o deslocamento dos peregrinos, assim como o controle do tráfego rodoviário e a tranquilidade pública no santuário e zona envolvente durante a realização das celebrações religiosas de 12 e 13 de maio. As celebrações deverão ocorrer de acordo com regras estabelecidas ao abrigo da legislação em vigor e segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde, pelo que a Guarda Nacional Republicana informa que o acesso aos parques de estacionamento em Fátima estará condicionado à lotação máxima no interior do recinto de oração. devem-se evitar os ajuntamentos e cumprir as regras de distanciamento físico, do uso obrigatório da máscara e a higienização das mãos. Apela-se também à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades. Recordo-se que o recinto de oração irá estar condicionado a 7.500 peregrinos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Maçã vai contratar uma empresa, à semelhança do que aconteceu no ano passado, para que esta possa gerir o funcionamento das praias fluviais do concelho, precisamente no que diz respeito ao controle da lotação definida e ainda ao cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde no âmbito do contexto pandémico. Com efeito, o objetivo passa por impedir a excessiva aglomeração de pessoas nas citadas estruturas, contribuindo dessa forma para a defesa da saúde pública, reforçou Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaiense, em declarações à IARC.
Iremos ter realmente uma grande atenção, a exemplo do que tivemos o ano passado, no sentido de garantir todas as condições de segurança para as pessoas que vêm visitar as nossas praias. O ano passado foi seguramente, enfim, também, evidentemente, por este contexto, o verão com mais visitantes no nosso concelho e, em particular, nas praias fluviais. Para esse efeito, contratamos uma empresa especializada na gestão desses espaços para controlar as entradas, o próprio funcionamento da praia, no sentido de ser respeitadas todas as normas que estavam emanadas por parte da Direção-Geral de Saúde. Este ano iremos fazer precisamente a mesma coisa, ou seja, vamos ter a garantia que os acessos serão devidamente controlados, que o número de pessoas para que possam estar na praia não seja ultrapassado, pelo menos naquilo que nós consigamos vir a controlar, que as concessões cumprirão o seu papel, que a higiene será uma característica que estas praias sempre tiveram e que nós queremos manter ainda, se possível, intensificar, e portanto estamos a fazer tudo e tomar todas as providências no sentido de que as praias da conservação possam continuar a ser protegidas por praias de alguma excelência, que o termo é permitido, e que realmente assim têm sido reconhecidas, e que as pessoas que vêm cá não deem por mal nem praia com o seu tempo, e portanto estamos a tomar todas as medidas para que tudo corra dentro da normalidade, como ocorreram no ano passado. Uma vez mais, a Praia Fluvial do Carvoeiro, e pelo 15º ano consecutivo, é uma praia bandeira azul, o que é motivo de orgulho para a Câmara e para todo o Conselho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Hemeroteca Digital do Conselho da Sertã vai ser oficialmente lançada no próximo domingo, 9 de maio, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã. Com transmissão em direto através do Facebook do município da Sertã, devido às restrições atualmente em vigor, este novo projeto estará disponível através de um portal na internet concebido expressamente para o efeito. O município da Sertã informa que a nova Hemeroteca Digital irá funcionar como um verdadeiro repositório online de toda a imprensa periódica publicada nos últimos 150 anos no Conselho da Sertã. Através deste novo portal ficará à disposição de todos os interessados um impressionante acervo digital constituído por jornais locais, bem como um conjunto de ferramentas inovadoras que permitem a pesquisa e consulta das diferentes edições. Será ainda possível aceder a cópias digitais em alta qualidade de cada um dos títulos disponíveis. O projeto encontra-se dividido em várias fases de implementação, sendo que nesta fase inicial foram inseridos alguns dos títulos mais antigos publicados no Conselho, inclusive do último quartel do século XIX, bem como números icónicos dos jornais entretanto desaparecidos, como o Correio da Sertã, Eco da Beira ou o Sertaginense. Em destaque estarão também os primeiros números em circulação do jornal A Comarca da Sertã, que ainda hoje se publica. Nas fases seguintes serão inseridos mais títulos e jornais, cujo tratamento e digitalização ainda decorre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriu em Tomar, neste sábado, o Café Livraria Insensato, situado em pleno centro histórico, na rua Silva Magalhães, 25. O novo espaço propõe um conceito arrojado a quem ali se deslocar. A Hertz esteve à conversa com Gabriel Mendes, gerente do Insensato, que explicou qual o conceito desta nova aposta.
O conceito, como o próprio nome indica, é um café e também com uma componente de livraria. Nós achámos que aqui no centro histórico que estava a faltar um sítio onde as pessoas pudessem comprar livros. Nós temos livros novos e usados, e como são livros usados, muitos têm um preço mais simpático do que os livros que são comprados em livrarias, são lojas novas. E depois associámos também a parte do café e quisemos criar aqui um ambiente que que seja uma espécie de uma sala. Queremos que as pessoas sintam como em casa, como se sentissem na sua própria sala. E foi esse o ambiente que nós tentamos recriar aqui.
Um conceito que é novo, como referiu em Tomar, vocês vão, para além do café, dos livros, vão ter outras coisas, não é?
Sim, a seu tempo queremos fazer workshops, queremos fazer tertúlias, queremos fazer encontros literários. Agora, nesta fase de arranque, ainda não conseguimos ter a disponibilidade que gostaríamos, mas é a nossa intenção, a médio prazo, fazer aqui alguns eventos para dinamizar aqui o centro de Tomar. E também para nos dar motivação para todos os dias termos qualquer coisa acontecendo no nosso espaço e que não seja todos os dias simplesmente o ambiente igual.
É arriscado nesta fase, estamos a sair do confinamento, de pandemia, tudo mais, porquê agora?
É, precisamente, porque todas as pessoas me diziam que é muito arriscado, porque tanto eu como a minha mulher, nós tínhamos os nossos trabalhos em Lisboa, trabalhámos os dois em marketing, despedimos-nos os dois para vir abrir este espaço aqui em Tomar, e claro, toda a gente disse: o que é que vocês vão fazer, isso não tem sentido, vocês vão arriscar muito, isso é insensato. E nós, ok, ouvimos tantas vezes é insensato, que acabámos por escolher precisamente esse nome, porque não só é insensato nós termos prescindido das nossas carreiras para vir para aqui, como abrir um espaço um espaço de restauração neste período de pós-pandemia, ou ainda estamos num período de pandemia, aliás. E ainda para mais, com o conceito de livraria, sabemos que é arriscado e que é até um pouco insensato, mas nós gostamos de ser insensatos e acreditamos que vai correr bem, e depois da tempestade tem que vir a bonança.
Vão funcionar em que horário já agora?
O horário, para já, está das 11 às 20. Não posso prometer que esteja finalizado, porque nós ainda estamos aqui a afinar quando é que funciona melhor, mas está aberto todos os dias, sem ser à quarta, das 11 às 8 da noite.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Um fim de semana que começa efetivamente com muito boas notícias, e eu penso que a todos deve dar uma grande satisfação saber que os nossos comportamentos têm contribuído para que o número de casos positivos desta doença de Covid-19, que tanto nos tem aborrecido e que tanto nos tem afligido desde março do ano passado, há mais de um ano, esta doença está finalmente a ter menos casos, menos graves, e sobretudo estamos todos a ficar protegidos com a vacinação. Mas gostava de vos dizer também hoje que, apesar de estarmos muito contentes e de estarmos a caminhar no bom sentido, contribuindo todos nós para a diminuição desta doença, não podemos deixar de forma alguma de pensar que os nossos comportamentos têm que ser na mesma preventivos, temos que manter todos os cuidados para não voltarmos ao verão do ano passado, para não voltarmos ao inverno do ano passado e às más notícias que todos nós fomos recebendo. Aproxima-se um tempo quente, aproxima-se o tempo de casamentos, o tempo de batizados, o tempo de festas. Este ano, e eu congratulo-me com isso, pela decisão que foi tomada, não pelo motivo, mas pela decisão que foi tomada de serem adiadas muitas das festas populares, dos arraiais que estavam previstos, porque ainda não temos a segurança absoluta que temos que ter a certeza de existir para podermos andar à vontade numa festa, nessas festas. Mas os casamentos estão aí, o verão está aí e vamos ter que ter muito cuidado. O verão, o calor, a proteção que temos que ter dos raios solares, as refeições leves, o evitar estar ao sol ou ao tempo quente durante as principais horas de calor, entre as 11 e as 16 horas, todos temos que ter muito cuidado com isso. É certo que é um tempo de maior abertura, que é um tempo de maior liberdade, digamos assim, porque não estamos pelo menos não se prevê que possamos voltar a confinamentos para estarmos mais fechados. Mas é também um tempo de prevenção, é também um tempo em que necessitamos ter cuidado para não voltarmos atrás. Aproxima-se o 13 de maio também, e eu queria pedir a todos os peregrinos, todas as pessoas que com a sua fé vão a Fátima, que cumpram todas as regras que nós temos divulgado do afastamento, do uso obrigatório da máscara e que a higiene das mãos, para, por um lado, prevenir esta doença e, por outro lado, que não se esqueçam de proteger a cabeça por causa do sol, porque, se Deus quiser, vai estar bom tempo, por causa do sol, as partes mais expostas, as orelhas e o pescoço, são sempre locais muito atingidos por calor, e que bebam água. Devem beber sempre água, pondo de parte as bebidas alcoólicas, pondo de parte outro tipo de bebidas que não sejam tão saudáveis como a água. A água é o melhor alimento que nós podemos ter. Eu desejo a todos um bom fim de semana e que o 13 de maio traga alegria e esperança de que vamos todos continuar nesta senda de melhoria desta doença que nos tem afligido. Um bom fim de semana para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.